no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Campanha Agosto de Lás marca enfrentamento à violência contra a mulher. Hospital Padre Colombo lança a campanha Agosto Dourado. Cores da Amazônia reforçam tendência de moda sustentável. Lideranças participam da 14ª Romaria Regional da Terra e das Águas no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que a campanha Agosto Lilás tem marcado o enfrentamento à violência contra a mulher. As redes de saúde e educação do Amazonas identificaram que mais de 62,8% dos casos de violência contra as mulheres acontecem dentro de casa. Os detalhes com Yolanda Mendes.
O Agosto Lilás foi criado para divulgar e reforçar as medidas de combate à violência contra a mulher, entre elas a Lei 11.330, conhecida como Lei Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, entre os tipos de violência mais comuns está a física, que lidera o ranking com 39,3% dos casos. Em seguida, aparece a violência sexual, com 21,5%, e a psicológica moral, com 11,2% dos registros. O vínculo com o agressor também chama atenção. Somente 13,7% das vítimas de violência disseram não conhecer o agressor. Cônjuges, mães, irmãos, pais, padrastos, namorados e ex-namorados são os que mais violentaram mulheres. A titular do primeiro juizado de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Manaus, a juíza Ana Lorena Gazineu, ressalta que, apesar dos avanços, os números ainda são alarmantes.
Pesquisa do Banco Mundial e do Banco Interamericano que aponta que uma em cada 5 faltas ao trabalho é motivada por agressões no espaço doméstico. E também que uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela perde em média 16% do tempo de vida saudável. Isso é uma questão muito grave, precisa ser discutida, né, e que impede o desenvolvimento global da sociedade. Que o número de denúncias aumentou muito porque hoje a mulher confia mais no sistema de justiça, onde ela tem um atendimento mais humanizado. Mas mesmo assim, o número é alarmante.
As redes de saúde e educação do Amazonas identificaram que mais de 62,8% dos casos de violência contra as mulheres acontecem dentro de casa.
E a violência doméstica, veja bem, além de deixar marcas profundas na alma de uma mulher, ela tem efeitos muito severos dentro da família. Já existe pesquisa, o menor, quando é criado em ambiente com violência, tem uma tendência muito forte a tornar um adulto violento e propenso, inclusive, à criminalidade. E isso acaba sendo uma engrenagem que não tem fim, né? Eles vão repetir os atos de violência, fica muito difícil de cessar esse problema.
Em situações de emergência, a mulher, um familiar ou qualquer vizinho pode ligar para os números 190, 180 e o 181.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E ainda falando sobre esse assunto, foi divulgada a programação da campanha Agosto Lilás em Santarém. Ações informativas e educativas devem ser realizadas. Confira com Liege Costa.
Com o tema Sua Atitude Salva uma Mulher, o município de Santarém se prepara para mais uma edição da campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência doméstica familiar contra a mulher. Em parceria com diversas instituições, o Núcleo Municipal de Políticas Públicas para Mulheres em Santarém divulgou uma programação repleta de atividades que visam mobilizar a sociedade e oferecer informações sobre a temática. O objetivo da iniciativa é promover a reflexão sobre as diversas formas de violência contra a mulher, desmistificar o assunto e fortalecer a rede de apoio às vítimas. A abertura da campanha acontece na próxima sexta-feira, dia 9 deste mês, como explica a Sônia Santos, coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas para Mulheres, destacando que, ao longo do mês, a iniciativa conta com uma vasta programação com palestras, oficinas, rodas de conversas, ações educativas em escolas, comunidades do Planalto e espaços públicos no município.
Será no dia 9, no plenário da Câmara Municipal, contará com a participação de várias autoridades, público da sociedade, os que foram convidados oficialmente. doentes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a participação, enfim, da comunidade acadêmica, que serão convidadas para que possam participar desse evento de abertura. Aí, após isso, nós teremos uma extensa programação que contará com palestra nas empresas, nas escolas, nas comunidades, inclusive comunidade do Planalto, né, onde iremos fazer algumas ações preventivas e de esclarecimento sobre o Agosto Lilás, que é o mês de enfrentamento contra a violência à mulher, violência no âmbito familiar e doméstico.
Sônia salienta que também está previsto o lançamento da plataforma Une Mulheres do Tapajós, que visa dar apoio a mulheres vítimas de violência doméstica que precisam de uma atividade remunerada após deixarem seus agressores.
Então, esse lançamento dessa plataforma, que tem o nome de Une Mulheres do Tapajós, será no dia 23, na Associação Comercial. E lá no dia do lançamento terá mais informações, que é uma plataforma que dará apoio às mulheres que precisam de uma atividade remunerada. Dessas mulheres que sofreram violência, precisaram deixar seus companheiros e que muitas delas eram dependentes financeiramente desses companheiros, para que elas tenham a oportunidade de serem remuneradas, de um trabalho remunerado.
O encerramento da campanha no município acontece com uma blitz educativa na orla da cidade, em frente à Praça do Pescador, no dia 30 deste mês. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E hoje trazemos no Jornal Amazônia Notícia uma reportagem especial sobre a migração forçada e a fronteira entre a xenofobia e a saúde mental. Saiba mais com Janaína Souza.
A imigração venezuelana no Brasil, que começou em meados de 2016, fez muitos venezuelanos caminharem para chegarem ao Brasil. E a porta de entrada foi o estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Além das mochilas com poucas roupas para começar a vida, traziam na bagagem esperança de uma vida melhor. Clésmares Marim, de 42 anos, técnica em enfermagem, vive com o marido e dois filhos em Boa Vista e comenta o porquê, mesmo formada, teve que deixar seu país.
Como todos os venezuelanos, estamos tratando de buscar oportunidades por a crise econômica que se apresenta em nosso país. Logicamente, eu tenho duas meninas que hice a primeira cotação, elas buscando futuro. Em Venezuela, realmente, não há oportunidades de estudo, não há oportunidades de trabalho.
Leona Amanda, hoje cuidadora de idosos, decidiu sair da Venezuela também por causa da crise política. Durante o percurso, dormiu na rua com os quatro filhos e passou muitas dificuldades até chegar em Boa Vista, onde morou no abrigo para imigrantes, como ela conta.
Caminhamos, acho que como uma hora. Depois disso, ficamos aguardando, passou um ônibus. Aí a passagem era R$15 por pessoa para chegar até Santa Helena. Aí a gente também não tinha. Eu conversei com o motorista e disse para ele: olha, eu tenho quatro filhos, não tenho muito dinheiro. E eu ofereci para ele R$20. E graças a Deus o motorista aceitou e ele levou a gente por R$20.
Leona é mãe solteira e cria os filhos sem a ajuda do pai. Ela comenta que essa mudança drástica mexeu com o psicológico da família.
Meus filhos não sabiam nem como receber uma benção de alguém. Eu vou falar da minha filha mais nova, Maria. Ela tinha 7 anos e aí no Exército de Salvação, aí foi onde eu achei uma psicóloga muito boa, a Sara. Deus abençoe ela. Ela me ajudou muito com meus filhos, na minha vida, com tudo realmente. E outra psicóloga chamada Juan. Eles ajudaram muito, 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 entre muitas outras pessoas. Realmente, a gente se sentiu em casa, não sentimos tanta falta porque tiveram pessoas que acolheram a gente.
Segundo especialistas, existem várias perdas com o processo de imigração forçada. Perda da família, do status social, da sua terra, cultura e muito mais. A psicóloga Juliana Costa atua desde 2022 no Centro de Convivência e Atendimento Psicossocial, uma iniciativa vinculada ao projeto Pontes do Exército da Salvação, em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas e a Agência da ONU para Refugiados. Ela destaca as principais consequências psicológicas sofridas pelos migrantes.
As consequências psicológicas do processo migratório, a gente pode citar como ansiedade, como a principal estresse no geral, mas também estresse pós-traumático, angústia, desesperança e a depressão também. Ocorre, tipo, diversas outras consequências, assim, desde as mais pesadas até as mais leves. Isso ocorre de diversas formas, por conta da xenofobia, por conta de também violências que possam ter ocorrido no meio do caminho. Mas a xenofobia eu vejo que é o principal, pois ele atinge a questão da autoestima da pessoa. Ele atinge como que o indivíduo é em si. Atinge até mesmo essa questão do nacional dele.
A psiquiatra Raquel Pereira Lima pontua que até a migração planejada gera uma certa ansiedade diante do novo e do recomeço. Porém, quando se fala de migração forçada, isso se potencializa num grau elevado e precisa de cuidado.
Quando a gente fala de imigração, ela, mesmo sendo planejada, já gera uma certa ansiedade, uma certa angústia por conta das incertezas, do novo, do recomeçar, né? Quando a gente fala dessa imigração de maneira forçada ou súbita, isso se potencializa num grau muito elevado, porque para a gente ser pessoas menos ansiosas, o ideal é que a gente tenha uma, não uma certeza, mas uma solidez maior de vida, né? Planos, perspectivas, a gente tenha como se fosse um projeto já traçado, né? Metas e tudo mais, isso organiza a nossa vida. No caso dos migrantes, isso tudo se perde com o tempo. Essa incerteza gera insegurança, gera medo, gera ansiedade, conflitos. Tudo isso acontece na vida dessas pessoas e demora para existir uma reorganização disso tudo.
De acordo com dados divulgados na última edição do relatório Refúgio em Números, apenas em 2023, no Brasil, foram feitas mais de 59 milhões de solicitações da condição de refugiado, provenientes de 150 países. As principais nacionalidades que solicitaram refúgio foram venezuelanas, 50,3%. Hoje, mais de 800 mil solicitaram refúgio. E com a crise política que ainda continua no país, esse número pode ser bem maior. De Boa Vista, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, cores da Amazônia reforçam tendência de moda sustentável.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o Hospital Padre Colombo de Parintins, no Amazonas, lançou a campanha alusiva Agosto Dourado. Especialista reforça a importância da doação de leite e como esse processo deve ser feito no município. Mais informações com Neucelino Santarém.
O Hospital Padre Colombo deu início este mês à campanha Quem não tem leitinho, doa potinho, em alusão ao Agosto Dourado, de conscientização sobre a importância da amamentação. A nutricionista responsável pelo posto de leite humano do Hospital Padre Colombo, Artemisa Pessoa, dá mais detalhes da campanha.
Quem tiver em casa, os vidros de tampa plástica, enroscável, que quiser participar da campanha de doação aqui para o Hospital Padre Colombo, nós aceitamos. É o vidro que é o ideal para fazer o armazenamento do leite que é coletado. Esse leite, após a coleta, ele é enviado para Manaus, para o Banco de Leite Fezinhas ou a TEG, onde ele é pasteurizado. Após a pasteurização, ele retorna para cá, para Parintins, para o Hospital Padre Colombo, onde nós fazemos a distribuição conforme a prescrição médica para os bebês que estão internados.
O mês de agosto é conhecido por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Conforme a Organização Mundial de Saúde, OMS, o leite materno é considerado o alimento mais completo para os primeiros meses de vida. É nele que estão contidas todas as proteínas, vitaminas, gorduras, água e os nutrientes necessários para o saudável desenvolvimento dos bebês. De acordo com a nutricionista, as mães que tiverem qualquer dúvida sobre a campanha ou outras questões podem se encaminhar até o Hospital Padre Colombo, que terá todo o suporte necessário.
Convidamos você, mãe que está nesse processo de amamentação, que tem alguma dúvida, você pode buscar essas orientações aqui no hospital, que nós teremos o maior prazer em lhe acolher, dar as orientações e tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao processo de aleitamento materno.
Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o Programa de Vigilância e Qualidade da Água do Careiro orienta sobre a utilização de hipoclorito. Os cuidados devem ser reforçados nesse período de estiagem. Os detalhes com Derleia Oliveira.
O Programa de Vigilância e Qualidade da Água realiza o monitoramento da qualidade da água fornecida em todo o município por meio da análise de amostras coletadas. No Careiro, a água fornecida à população é proveniente de poços artesianos e, nesse caso, não é utilizado tratamento específico. Por isso, é importante, neste período de vazante dos rios, que a população utilize hipoclorito de sódio. A coordenadora do programa, Sandra Everton, solicita que a população faça uso do produto.
Falta, sim, um pouco mais de interesse da população também em procurar ter essa boa qualidade de água em casa. Porque por mais que a água em casa não se tenha um outro tratamento de cloro, mas a população ela tem acesso ao hipoclorito, né, que pode ser colocado na água em casa para ser consumida.
Ela reforça que mesmo com a água sendo fornecida por poços artesianos, ainda há risco de contaminação.
Porque muitas vezes o cidadão tem o poço em casa, mas ele não sabe, né, como que está a qualidade daquela água que ele está consumindo. Então é importante que ele também procure, né, as unidades de saúde, tem todas aí à disposição, né, para o usuário pegar ali e fazer uso em suas residências.
Com o objetivo de melhorar a qualidade da água neste período de vazante dos rios, a equipe antecipou as análises e monitoramento da qualidade da água nos poços artesianos e tem acompanhado de perto a situação para garantir que a população tenha água de qualidade. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cores da Amazônia reforçam tendência de moda sustentável. Para este processo, o Sebrae no Pará tem capacitado pequenos negócios para democratizar oportunidades, aproveitando o potencial da floresta. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O mercado da moda na região amazônica se abre cada vez mais para alternativas que reduzam o impacto ambiental com objetivos de promover o uso sustentável. O tingimento é uma das externalidades dessa indústria e estima-se que sejam utilizados entre 6 e 9 trilhões de litros de água por ano apenas nesta etapa e que os corantes químicos sejam responsáveis por 20% da poluição da água potável em todo o mundo. E para reverter esse quadro, a indústria da moda, principalmente na região amazônica, olhou para o passado. Para que os pequenos produtores possam ter acesso às novas possibilidades, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará, o SEBRAE, está capacitando empreendedores para se beneficiarem da rica palheta de cores encontradas na região amazônica. A expectativa é ter cadeias aptas a atender a demanda de clientes brasileiros e do exterior que visitarem o estado do Pará por ocasião da Conferência do Clima da ONU, a COP30, que acontece em 2025 em Belém. Maria Araújo, costureira, é uma das empreendedoras que já está se beneficiando desse apoio que, juntamente com a Neta, resgata processos manuais de tingimento natural para criar peças únicas, coloridas e sustentáveis. Ela relata como surge a ideia de criar a Cora Terra, um ateliê de tingimento natural e a importância dessa parceria com o Sebrae.
Do curso na Pano da Terra foi quando eu descobri o tingimento natural e fiquei fascinada. Aí, nesse mesmo ano, eu participei da ANISA, do SEBRAE, da Regional Capim. E aí que eu tive a certeza que estávamos no caminho certo. Desde então, não parei mais com o tingimento e sempre buscando melhorar, né? Porque o tingimento natural, ele é uma forma de cuidar tanto da pessoa quanto do meio ambiente. Cada tingimento que a gente faz é assim, é uma surpresa. Às vezes a gente faz um tingimento, dá uma tonalidade suave. Outra vez, aquele mesmo tingimento dá uma tonalidade assim mais forte.
Além do tingimento, Maria Araújo trabalha também com a estamparia botânica e a origem de toda a produção está no quintal de sua casa, a partir de suas plantas. Para ela, um aprendizado diário e inovador.
Junto ao tingimento, também eu venho praticando a estamparia botânica e buscando aprender novas técnicas. Cada dia a gente assim vai tendo mais surpresas agradáveis e quando a gente faz um tingimento natural, a gente sempre se enche assim de alegria, porque nunca é igual. Eu cultivo plantas, o pariri e outras plantas aqui no meu quintal. Ao plantar, a gente tem a planta orgânica, planto pariri, tem a goiabeira, tem outras plantas que a gente dá vida ao nosso tecido.
Maria Araújo reforça ainda que neste ano a Cora Terra participa da Jornada Amazônica, um projeto que busca inovar os negócios a partir de tudo que a floresta tem para ensinar sobre o potencial de vida, crescimento e possibilidades.
Esse ano eu estou participando, a Cora Terra está participando da Jornada Amazônica, buscando investir para o crescimento da Cora Terra com a assessoria da técnica da Valore, que é um negócio de impacto de Paraguai Minas. A Cora Terra já passou a primeira etapa e agora está aguardando o resultado da segunda. Nós estamos aqui, ansiosos que seja um resultado positivo. E continuamos aqui o nosso trabalho.
Promovida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a Conferência das Partes, a COP, é o maior e mais importante evento sobre clima e meio ambiente do mundo. A expectativa do SEBRAE no estado do Pará é que toda a mobilização gerada para a preparação da COP30 em Belém deixe um legado importante para a capital paraense e assim se torne o novo polo receptivo turístico brasileiro. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia.
E cerca de 25 mil pessoas participaram da 14ª Romaria Regional da Terra e das Águas no Maranhão. Representantes de 12 dioceses e movimentos sociais participaram da programação. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Cerca de 25 mil pessoas, incluindo representantes de dioceses, movimentos sociais, bispos, religiosos e religiosas, participaram nos dias 2 e 3 de agosto da 14ª Romaria Regional da Terra e das Águas no estado do Maranhão. Baseada na temática Territórios Livres das Cercas, dos Trilhos e do Agronegócio, com a iluminação bíblica Vou Plantá-los no Seu Chão, de modo que nunca mais sejam arrancadas de sua terra, A programação, articulada pela Regional Nordeste 5 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, teve como um dos principais objetivos denunciar o agravamento das situações de violação de direitos, de violência, inclusive institucional, das desigualdades provocadas pelo modo de produção capitalista e ainda celebrar a resistência e o protagonismo dos povos e das comunidades atingidas pelo agronegócio, pelos trilhos e pelas cercas de latifúndio, sistemas de morte no campo e na cidade. Marta Bispo, secretária executiva do Regional Nordeste 5 e também da equipe de articulação das pastorais sociais REPAM, relata como foi desenvolvido o processo de mobilização para a Romaria.
Nós iniciamos desde 2019, partimos uma parada por causa da pandemia, retomamos em 2023, janeiro de 2003, numa reunião bonita que aconteceu aqui em Santa Inês, no Sítio dos Patos. E de lá para cá a gente vem acontecendo reuniões, encontros, de decisões, de reflexões, onde buscamos a temática da Romaria, onde buscamos o cartaz, a questão do subsídio e toda essa preparação, que nós não chamamos nem de preparação, já é todo um processo da 14ª Romaria da Terra e das Águas. E aí até chegarmos à temática de territórios livres, das cercas, dos trilhos e do agronegócio.
Para José Valdeci, bispo da Diocese de Brejo, a 14ª Romaria confirma a luta e o compromisso da Igreja do Maranhão a favor dos pobres e marginalizados. É uma forma também de expressar e denunciar as ações que violam direitos desses povos.
Eu diria que mais uma vez está se confirmando a luta, o empenho e, sobretudo, eu diria, o compromisso da Igreja no Maranhão junto aos pobres, marginalizados e marginalizadas. É uma grande apoio e continua sendo uma grande mobilização. E essa mobilização demonstra a profecia da nossa Igreja, o testemunho e a solidariedade para com aqueles e aquelas que são excluídos e excluídas na sociedade. É um momento celebrado. É um momento de graça, é um momento de anúncio, é um momento de denúncia, é um momento de trazer a voz daqueles e daquelas que não têm vez, que aqui eles expressam o sentimento, expressa também a luta, expressa a resistência, expressa a coragem.
Além da celebração, o momento também marcou o fortalecimento das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, quilombolas, das quebradeiras de coco, ribeirinhos e demais, contra a expansão do agronegócio e projetos que impactam seus territórios, como pontua José Valdeci, bispo da Diocese de Brejo.
Então essa grande celebração é um momento de fortalecimento da Igreja, mas sobretudo das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos povos quilombola, das quebradeiras de coco, dos geraizeiros, enfim, pescadores e pescadoras, enfim, de todos aqueles e aquelas que não têm vez e nem voz e aqui podem se expressar. É o Deus da vida que nos acompanha, que nos fortalece e que nos anima nesta caminhada, nesta missão. Por isso, o nosso grito é um grito de resistência contra as cercas, contra os trilhos, contra o agronegócio, contra o agrotóxico, tudo aquilo que prejudica, ameaça e tira a vida dos nossos irmãos e irmãs.
A concentração da 14ª Romaria da Terra e das Águas aconteceu na Diocese de Viana, no município de Santa Inês, e encerrou em Pindaré, no Maranhão. De Santarém, no Pará, Daniela Bontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E neste domingo, 4 de agosto, foi celebrado o Dia do Padre, uma data dedicada aos sacerdotes. O dia está relacionado à festa de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. Nesta segunda-feira, aconteceu o encontro dos padres da Diocese de Roraima, na Igreja Aparecida, em homenagem a este dia. Felipe Gustavo traz as informações.
O Dia do Padre é uma data muito especial, o maior presente que pode ser oferecido aos sacerdotes. Neste dia é a oração. Toda vocação é querida por Deus, mas a vocação sacerdotal é muito especial, pois é capaz de levar o amor e a misericórdia de Deus para aqueles que mais precisam. O padre Fabiano falou um pouco mais sobre a história por trás desta data, que se insere no mês vocacional, e sobre a memória de São João Maria Vianney.
Desde o ano 1929, instituído pelo Papa Pio IX, estabeleceu-se como o Dia do Padre, a data de São João Maria Vianney,
4 de agosto. Este padre que, na sua simplicidade de vida, tendo sido alfabetizado apenas aos 17 anos, na sua grande vontade de servir a Deus, apesar dessa limitação, foi para o seminário com a sua dificuldade mesmo de alfabetização e assim tornou-se um grande sacerdote. Hoje este enche o peito dizendo o cura de Ars, mas esse povoado era cheio de promiscuidade, violência e muita gente absolutamente nem aí para a igreja. Mas, e aí neste lugar onde ninguém dava nada por ele, pôde desenvolver melhor o seu ministério. Os lugares horríveis da cidade, bares, tavernas, foram aos poucos deixando de ser frequentados e o seu confessionário foi sendo o lugar mais frequentado. Tamanha foi a sua grande interação na vida daquele povoado.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, aproveitou o dia dedicado aos sacerdotes para rezar por aqueles que estão idosos, doentes ou afastados do ministério. Eles também desejaram um feliz dia do Padre a todos os sacerdotes, ressaltando que Cristo é bom pastor, seja o grande exemplo para todos, e que a Virgem Maria interceda por todos e os conduza no caminho do bem e do amor, lembrando ainda da importância de todos os fiéis rezarem por seus padres neste dia. E nesta segunda-feira está acontecendo o encontro dos padres da Diocese de Roraima na Igreja Aparecida em homenagem a este dia. O vigário-geral da Diocese de Roraima, Padre Josimar Lobo, falou a respeito desse encontro.
Todos os padres ao redor do nosso pastor, Dom Evaristo, o dia muito especial que o Senhor dedicou para nós. Queridos padres, muita força, muita coragem, pé na missão. Deus nos ama, Deus nos chama e Deus nos envia. Feliz dia do Padre!
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre João Franco Graziola.
Editorial.
Estamos vivendo um momento difícil de nossa história, imersos em um espírito neoliberal que permeia toda a existência do planeta e vê no lucro e no ganho o único objetivo a ser alcançado. A idolatria do lucro e de uma falsa prosperidade é tão forte que chega a cegar as próprias relações humanas, elevando o lucro a uma divindade que, no subconsciente, cria antagonismos, inimizade e ódios, cujas dimensões não podem mais ser mensuradas pelo princípio maquiavélico que hoje pode ser considerado um fóssil ideológico. O que impressiona é a atração que o ídolo neoliberal exerce sobre suas próprias vítimas, sobre as periferias urbanas e existenciais, criando com elas uma relação umbilical que gera escravidão e morte. Isso alimenta os porões dos submundos humanos, fornecendo o produto e o mercado para o crescimento e desenvolvimento do neoliberalismo, substituindo a política e a ação do Estado e suas instituições. Temos duas expressões fundamentais desse processo, que o tecnicismo alimenta e modela continuamente e, por meio da inteligência artificial, adapta à realidade extremamente volúvel que avança à velocidade da luz. O processo de privatização como solução para questões da esfera cívico-social e, por outro lado, as formas de pentecostalismo e neopentecostalismo que, ancoradas na idolatria de fanatismo e fundamentalismos, estão minando e vilipendiando a própria religiosidade popular e seus princípios de transformação da realidade e da sociedade a partir das bases das periferias. O sinal de alerta dessa catástrofe, que por seu influxo e ação maligna também atinge a ecologia integral e a casa comum, são os povos indígenas e as culturas nativas. Apesar da violência que os atinge por meio do marco temporal e da violência do Estado, como no caso do Mato Grosso do Sul, continuam resistindo e se opondo a esta cultura neoliberal de rapina e morte, afirmando claramente que outro mundo é possível por meio do bem viver, que assegura teto, terra e trabalho a todos. Oxalá, não fiquemos indiferentes diante do grito dos povos e da terra, e não nos deixemos enfeitiçar pela lógica perversa e enganadora, muitas vezes acompanhada de uma pseudo-espiritualidade que, como diria o Papa Francisco, é simplesmente ideologia e mundanidade. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4019 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Janaína Souza, Yolanda Mendes, Lies de Costa, Daniela Pantoja, Felipe Gustavo e Neucelino Santarém. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.